A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 47-54. O ponto de vista bíblico do dinheiro, parte 4. Bem, aqueles que estiveram conosco nas últimas semanas sabem que fizemos uma pequena digressão em nossa exposição de 2 Coríntios. Depois de encerrar o capítulo 7, que é a primeira grande seção da epístola, e estar pronto para começar os capítulos 8 e 9, decidi divagar por algumas semanas, meio que preparando o cenário para o que estudaremos nos capítulos 8 e 9. Eles têm a ver com doações cristãs, doações do nosso dinheiro, doações ao Senhor, doações ao reino, doações ao povo de Deus, doações para cumprir os propósitos do reino. Mas eu queria, antes de entrar na área de doações, falar sobre um entendimento bíblico do dinheiro. Então, nas últimas semanas, esse tem sido nosso tema e eu acabei de falar sobre algumas das coisas muito importantes que a Bíblia diz em relação ao dinheiro. Vou terminar esta série introdutória esta manhã e na próxima semana o negócio real começa. Na próxima semana vamos para o capítulo 8 e acredite em mim, o melhor ainda está por vir. O que você aprenderá na primeira parte do capítulo 8 é tão maravilhoso, tão enriquecedor e abençoado, que sei que seus corações serão muito encorajados quando entrarmos no texto no próximo domingo. Mas nesta manhã, apenas para completar nosso prefácio ou nossa introdução a esses capítulos, voltamos ao assunto de um entendimento bíblico do dinheiro. Fiz algumas leituras esta semana sobre pregação e tenho que determinar em minha mente, com toda a honestidade, que depois de ler várias definições sobre pregar no material que estava lendo, suponho que, pela definição da maioria das pessoas, o que farei esta manhã não se qualifica como pregar. Qualifica-se mais como uma palestra, um seminário, uma lição da Bíblia ou uma lição da escola dominical. E é porque o que vou fazer é levá-lo através de um monte de escrituras que meio que preenchem o que não dissemos sobre toda essa área de dinheiro. Portanto, se preferir, sente-se e imagine que estamos em um seminário juntos ou apenas conversando sobre a palavra de Deus. E deixe-me compartilhar algumas das coisas finais que eu acho que são importantes para nós ao estabelecermos uma base para os sermões por vir. Nós conversamos sobre a moralidade do dinheiro, ou seja, falamos sobre o fato de o dinheiro revelar o compromisso moral de alguém. Sua vida espiritual é um bom indicador de seu caráter e sua espiritualidade. Então conversamos sobre a moralidade do dinheiro. Depois conversamos sobre o amor ao dinheiro. A Bíblia é clara que não devemos amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Não devemos fazer do dinheiro nosso Deus. Devemos adorar o Deus verdadeiro. Não devemos confiar no dinheiro. E nós já passamos por tudo isso. Então começamos a conversar sobre a aquisição de dinheiro. E na semana passada apontamos para você que Deus fez um mundo muito rico e Ele deu à humanidade uma tremenda capacidade de extrair suas riquezas e subjugá-las para sua própria alegria e seu próprio conforto. Deus quer que você desfrute de suas riquezas. Ele nos deu ricamente todas as coisas para desfrutar. Lembre-se, Ele olhou para a sua criação e disse que é muito bom. Ele nos colocou no auge disso. nos deu tudo isso para o uso e se deleita quando nos deleitamos e nos alegramos na bondade e na riqueza de tudo que Ele criou. Deus não quer que sejamos pobres, ou Ele teria nos criado e nos colocado na lua, onde realmente não há muito para desfrutar ou enriquecer. Ele nos colocou nesta terra que possui riquezas quase ilimitadas. É Deus, então, quem nos dá o poder de obter riqueza, diz no Antigo Testamento, e Ele quer que desfrutemos e nos deleitemos nisso. E ao fazê-lo, que lhe demos graças, que lhe demos glória, que o reconheçamos como a fonte de tudo isso, certifiquemo-nos de não usá-la de forma abusiva, para satisfazer nossas paixões, de não fazer com que os outros tropecem com nossa extravagância e em tudo sermos generosos e sacrificiais ao dar nossa riqueza e compartilhá-la com os outros. Então estamos falando sobre o fato de que Deus deseja que adquiramos riqueza. No Antigo Testamento havia muitas promessas nas quais o Senhor até disse: se você me honrar, eu o enriquecerei. Derramarei minha bênção temporal sobre você. E ele repetirá a mesma coisa ao entrarmos em 2 Coríntios capítulo 9. Nós vamos ver isso aí. Então Deus quer que adquiramos dinheiro, que adquiramos riquezas, tesouros e posses, das quais possamos desfrutar e, ao desfrutá-las, glorificá-lo e agradecê-lo por seu amor, graça, bondade e generosidade. E entender que toda a riqueza deste mundo é apenas uma prévia do céu e deve aguçar nosso apetite de querer estar nas glórias do céu, que ultrapassam em muito qualquer coisa na magnificência deste mundo criado. Agora, eu disse a você da última vez que, inicialmente, existem duas maneiras de obter dinheiro que Deus deseja que adquiramos. Número 1, por presentes. E número 2, por investimentos. Você se lembra, é mais abençoado dar do que receber, e, portanto, aqueles que recebem abençoam aqueles que dão. E heranças, presentes que vêm de amigos e assim por diante, são uma maneira maravilhosa pela qual Deus nos permite desfrutar de bênçãos. Nunca deixo de me surpreender com a maneira como a bondade se expressa comigo através do povo de Deus, repetidamente. Mesmo nesta semana, outro presente chegou para mim de uma igreja minúscula. Você nem sempre sabe disso, mas de vez em quando, durante a semana, eu vou a uma pequena congregação e prego durante a semana. E acho que nessa congregação havia 60 ou 70 pessoas na congregação. E quando a reunião terminou, tivemos um grande momento na palavra de Deus. Provavelmente falei por 1 hora e 10 minutos, e eles ouviram atentamente com as Bíblias abertas e tivemos um tempo precioso. E é uma igreja muito pequena. A igreja estava lotada, a propósito. Não havia assentos sobrando e havia 60 ou 70 assentos lá. E quando tudo acabou, eles disseram que queriam me dar uma oferta de amor. Eu disse: olha, eu prefiro que você não faça isso. E eles insistiram em fazê-lo. E nesta semana me enviaram um cheque e era tão grande e tão avassalador que liguei para o pastor e disse: não posso receber isso, não posso aceitar. Você precisa disso, sua pequena igreja. Ele disse: não, este é o amor de nosso povo e isso é em nome de Cristo, enviado a você porque nós o amamos. E assim me humilhei e disse: aceito isso, mas agora estou profundamente endividado, espiritualmente, e preciso liberar isso de alguma forma. Eles disseram: bom, nós queremos você de volta. Poderia, por favor, vir nesta data e nesta data? Eu irei, irei, você sabe. Mas é dessa maneira que somos abençoados, não é mesmo? Por presentes daqueles que nos amam e expressam esse amor por nós. E a segunda maneira que notamos, com investimentos. Jesus disse que você deveria colocar seu dinheiro no banco e ganhar juros. E investimentos sábios são maneiras bem úteis de aumentar a riqueza que Deus forneceu neste mundo. Mas essas não são as principais formas. Agora quero abordar as principais questões aqui em termos de manipulação e aquisição de dinheiro. E elas são muito simples. Número 1, trabalho. trabalho. Uma maneira muito importante de ganhar dinheiro, não necessariamente a mais popular, mas a principal maneira de receber dinheiro é trabalhar para isso. No Êxodo, capítulo 20, no versículo 9, trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. E o que está dizendo é que você não trabalha mais de 6 dias, porque esse dia será reservado para a adoração ao Senhor. Você apenas trabalha 6 dias. De fato, em Efésios 4:28 diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos. Esse é o dom de Deus para nós. 6 dias de trabalho, 1 dia de descanso. Essa é a fórmula de Gênesis. Essa é a fórmula de Êxodo. Em outras palavras, junte todo o seu trabalho em 6 dias. E passe 1 dia concentrando-se no Senhor. Trabalhe duro. É um presente de Deus para você. Traz a você autorrespeito. Ele permite que você use seus talentos, suas capacidades humanas e suas habilidades. Permite que você tenha uma medida de produtividade. Isso evita que você fique ocioso, desperdice seu tempo e caia em todos os tipos de tentações e pecados que chegam àqueles que estão ociosos. Nós devemos trabalhar. É triste dizer que a maioria das pessoas, embora não todas, a maioria das pessoas com problemas financeiros está lá porque não sabe trabalhar. Muitas pessoas que estão sem dinheiro cronicamente são cronicamente indolentes. Elas não estão dispostas a trabalhar, mas basicamente Deus nos projetou para trabalhar, para trabalhar. E o homem, é claro, pelo desígnio de Deus, o principal provedor do pão. A mulher vem para auxiliar e ajudar e, obviamente, gasta uma quantidade enorme de seu tempo como trabalhadora em casa, fazendo as tarefas domésticas. Os aspectos do casamento e da educação dos filhos, que são absolutamente cruciais. Provérbios 28:19 exalta o trabalho. Diz: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Você quer ser pobre? Corra atrás do vento. Você quer ser pobre? Persiga seus planos e sonhos. Você quer ter bastante? Trabalhe, trabalhe. Provérbios 14:23 diz: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria. Trabalhe e você ganhará dinheiro. Fique na conversa e você não ganhará, a menos que você seja o pregador. E acredite, para cada hora de conversa, há muitas horas de trabalho, tanto na preparação quanto na resposta. Deus não valoriza a preguiça. A Bíblia critica a preguiça. Ela é escandalosa, é pecado. Nós devemos trabalhar, devemos nos aplicar diligentemente. Em todo trabalho há lucro. Meras conversas levam apenas à pobreza. O trabalho é o meio de Deus pelo qual acumulamos as maravilhosas riquezas que Ele colocou neste mundo. Agora, no Novo Testamento, também ouvimos ensinamentos semelhantes. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, ele diz: porque quando ainda convosco, e aqui ele está conversando com os crentes na igreja de Tessalônica, porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Um princípio muito importante. Você trabalha, você come. Você não trabalha, não come. Assim que você cria uma sociedade onde isso não é verdade, você alimenta a indolência, a preguiça e o preguiçoso. Você pensa nos anos 60, quando a guerra contra a pobreza começou. A ideia era garantir que todos tivessem o que precisavam e ninguém ficasse sem. E o que produziu foi uma massa inteira de milhões de pessoas que se recusaram a trabalhar, que não trabalham, que simplesmente estendem a mão. É destrutivo, é absolutamente destrutivo. Destrói o respeito próprio, destrói a singularidade, destrói a produtividade, destrói o uso de seu talento, que é tão gratificante. E mais do que isso, de acordo com o 11º versículo de 2 Tessalonicenses 3, diz o seguinte: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Onde você tem pessoas que não trabalham, você terá uma sociedade desordenada, uma sociedade disfuncional, uma sociedade perturbada, onde tudo começa a desmoronar. E você olha para aquelas pessoas em nossa sociedade que, no lugar de trabalho, foram colocadas em programas assistenciais, públicos, e você encontrará caos, confusão e desordem. Você encontrará o colapso da ordem social, o crime crescente e todas as coisas trágicas entre os que não trabalham. Deus tem um princípio simples: você trabalha, você come. Você não trabalha, você não come. Esse é o desígnio de Deus e é uma questão muito, muito importante. Eu não falo sobre política e não estou falando sobre política agora, mas vou falar sobre filosofia. A melhor coisa que pode acontecer é que a quantidade máxima de recursos em uma nação pertença às pessoas que sabem como gerar o trabalho, para que possam contratar pessoas para fazê-lo. Passar tudo para o governo e tê-los distribuídos para as pessoas que não trabalham é absolutamente contraproducente. Precisamos entender que Deus planejou que se uma pessoa trabalha, ela come. Se elas não trabalham, elas não comem. Não é para prejudicar as pessoas, mas para que as pessoas possam ser verdadeiramente realizadas e produtivas, e não desordenadas, porque perderam tempo e vidas. Agora, obviamente, no meio disso, você terá algumas pessoas que não têm capacidade e devem ser cuidadas, e a Bíblia também as aborda. O Antigo Testamento dá uma boa ilustração do trabalho árduo. Diz em Provérbios 6, 6 a 8: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Uma formiga sem chefe, sem governante, sem alguém dizendo à formiga o que fazer, coleta comida no verão para o inverno, planejando o futuro. A formiga sozinha se cuida. No entanto, aqui estamos como seres humanos inteligentes e às vezes nem fazemos isso. O preguiçoso, a preguiçosa, Provérbios 24, não arará por causa do frio, portanto, ele implorará na colheita e não terá nada. Ele não trabalha, então acaba com um mendigo. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo e organizando a igreja, disse: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, ele negou a fé e é pior do que o descrente. Ele é pior que um incrédulo. Se existe um crente preguiçoso, que é meio que um parasita e que não trabalha, ele é pior que um incrédulo. Por quê? Porque os incrédulos fazem isso. Nós devemos trabalhar para cuidar de nossas próprias necessidades. Você não trabalha, não come. Devemos trabalhar para cuidar da família à nossa volta, da família ampliada, por quem somos responsáveis. Esse trabalho é do tipo mais nobre. Qualquer que seja a tarefa específica, o caráter desse trabalho é descrito em Colossenses 3. Ela diz que devemos obedecer aos que são seus senhores, ou empregadores, na terra, não com serviços externo, como aqueles que meramente agradam aos homens. Ou seja, termos boa aparência do lado de fora, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. O que quer que você faça, faça seu trabalho com entusiasmo, antes para o Senhor do que para os homens, sabendo que do Senhor você receberá a recompensa da herança. É para o Senhor que você trabalha. Você trabalha para o Senhor. Quer dizer, você faz seu trabalho como para Ele. Essa é uma motivação muito grande. As pessoas costumam me perguntar, em minha própria vida, você sabe, o que o sustenta? O que faz você continuar? E a resposta é que eu trabalho para o Senhor. Tudo que eu faço é avaliado por Ele. Tudo o que faço é serviço prestado a Ele. E isso é verdade para qualquer trabalho. Não me importo se você é pastor, ou se está bombeando gasolina, ou se está vendendo seguro, ou se é advogado, médico ou professor de escola, ou se trabalha em uma fábrica ou uma loja. Seja o que for, você faz isso para o Senhor. E isso se torna a mais alta motivação. Trabalho. Essa é a primeira e principal maneira de Deus pela qual devemos obter a riqueza que Ele colocou neste mundo. Em segundo lugar, as Escrituras também exaltam a poupança. Não apenas trabalhando, mas economizando. Esse é um meio legítimo de garantir recursos para nós no futuro. Devemos nos envolver na economia. Provérbios 21:20. E eu vou passar por muitos versículos em Provérbios esta manhã, apenas juntando tudo. Diz nesse versículo: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Um homem tolo consome tudo que recebe. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Um homem sábio põe de lado parte de seu tesouro, parte de seu óleo para o inesperado, para o futuro, para o tempo da inatividade. O tolo usa tudo, vive apenas no nível máximo. Ele recebe muito, consome muito. De fato, uma tradução desse versículo é boa. Diz: o homem sábio economiza para o futuro, mas o homem tolo gasta tudo o que recebe. Isso é tolice. Isso é absolutamente tolice. Você precisa reservar um pouco para o futuro. Voltando àquelas formigas em Provérbios 30:25, as formigas não são fortes, mas preparam sua comida no verão. Elas sabem que o inverno está chegando e, portanto, garantem uma economia extra no verão. Isso é chamado de economia para o futuro. Todo motivo da economia é providenciar para o futuro, em um momento em que você não poderá mais produzir, quando for mais velho e não puder trabalhar e não puder fazer o que fez uma vez. Você guardou para si algo para o futuro. Essa é sua responsabilidade. Também é verdade que você precisa economizar para esse problema inesperado no futuro, que possa surgir e poderia, com efeito, ter resultados desastrosos em sua vida, se você não estivesse preparado para isso. Algum tipo de doença cataclísmica, algum tipo de terremoto ou qualquer outro desastre natural que você não esteja coberto. Existem todos os tipos de coisas assim na vida. A necessidade de ajudar alguém em grave perigo, a necessidade de ajudar seus próprios filhos quando eles começarem a moldar suas vidas no futuro, muitas, muitas coisas. A necessidade de estar envolvido no empreendimento do reino, em um esforço missionário e na campanha da herança, como estamos fazendo aqui, seja lá o que for, prepare-se para o inesperado. Você não pode saber o futuro. Você não pode ver o futuro. Você precisa estar pronto para isso. E Deus quer que você faça isso. Isso não está errado. Está certo em fazer isso. Obviamente, você pode abusar disso, tentando economizar em um nível tão alto e se tornando egocêntrico, egoísta e avarento, que se apega a uma fortuna para poder viver um estilo de vida luxuoso no futuro e não trabalhar. E isso talvez seria um exagero, mas Deus quer que nos preparemos para o futuro. O planejamento futuro não é apenas razoável, é bíblico. Isso pode advir de economias de longo prazo, investimentos sólidos ou talvez seguro de vida, independentemente da forma que você desejar. Terceiro, e isso realmente inclui qualquer coisa que possa ter ficado de fora, trabalhando, economizando, planejando. Eu realmente acredito que Deus quer que tenhamos o suficiente e que tenhamos mais e que desfrutemos do que temos por meio de planejamento, planejamento cuidadoso. Para alguns, isso significa um orçamento muito cuidadosamente elaborado. Para outros, que não precisam viver com um orçamento tão apertado, isso significa ter um conjunto de prioridades e trabalhar dentro dessas prioridades. Se é um orçamento um pouco mais solto, ainda assim eles estruturam sua vida de alguma maneira para que as coisas não aconteçam baseadas em impulsos, mas antes dentro de algum plano estabelecido. Você precisa planejar, operar com margem. Você precisa planejar gastar menos do que ganha. Gastar menos do que ganha. Senão você está realmente presumindo a graça de Deus e sua paciência, esperando que ele feche um olho para a sua irresponsabilidade e continue a atender às suas necessidades. E você pode ser precavido e planejar com cuidado e obter uma medida de autocontrole financeiro. Eu diria que isso é absolutamente crucial em nossa cultura. A maioria de vocês trabalha e ganha um bom salário, bom o suficiente para viver e desfrutar de algumas das coisas da vida. A maioria de vocês provavelmente tenta economizar para o seu futuro, para poder garantir sua vida nos dias em que não puder trabalhar. Mas a questão é, você realmente exercita o autocontrole financeiro cuidadosamente pensado? Você realmente controla sua vida ou está apenas cambaleando por aí, gastando dinheiro como um marinheiro bêbado de folga, sem levar em consideração as implicações disso? Cuidado com isso. Davi disse, afaste teu servo dos pecados presunçosos. Isso é apropriado. As pessoas se colocam nessa posição em que se têm e consomem, e então exigem que Deus as desembarace, sem deixar uma gordura para o futuro imprevisto. Você pode imaginar quantos casais seguiram o grande sonho americano, que é comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem de pessoas que você nem gosta, e então tem mais dívidas do que suas receitas? E então, quando chega a hora de você contribuir na igreja, você não pode fazê-lo. E quando chega a hora de investir em uma campanha especial, você não pode fazê-lo. E quando chega a hora de você se envolver em missões, você não pode fazê-lo. Ou talvez o Senhor queira chamá-lo para servi-lo em outro lugar. E você não pode fazê-lo porque está muito comprometido financeiramente. Você se afunda tanto que não pode fazer o que Deus quer que você faça. Eu acredito que Ele quer que você tenha o suficiente e mais do que o suficiente. Ele quer que você tenha o suficiente para o agora, para depois e para investir em seu reino e para seguir as oportunidades que Ele coloca diante de você para fazer as coisas especiais que são necessárias e para atender às necessidades das pessoas ao seu redor, quando elas tiverem essas necessidades. E para fazer isso, Provérbios 27, 23 a 24 diz o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Faça um balanço cuidadoso de sua condição. Faça um planejamento sábio. Saiba onde você está. Conheça a sua condição. Outra tradução disso é excelente. Qualquer empresa construída por um planejamento inteligente torna-se forte através do senso comum e lucra maravilhosamente mantendo-se a par dos fatos. Você precisa exercer autocontrole financeiro. Nunca, suponho, nunca na história do mundo isso tenha sido mais difícil do que nos dias em que vivemos, por várias razões. Um, é que você e eu somos absolutamente e incessantemente bombardeados e pressionados por apelos para que compremos coisas. É interminável. De fato, você acha que a televisão existe para os programas? Não mesmo. Existe para os comerciais. Os programas existem para atrair você para os comerciais. As redes de televisão gastam dinheiro com os programas. Eles recebem dinheiro dos comerciais. Portanto, as pessoas que colocam os comerciais precisam ganhar esse dinheiro de volta, fazendo com que você compre o produto. A coisa toda é um esquema enorme para você comprar todo o material que é anunciado lá. O ataque a você pelo rádio é a mesma coisa. Os programas estão lá apenas para você ouvir porque está interessado em um programa para poder vender o que o comercial deseja vender. Porque essa é a única maneira pela qual a mídia pode se sustentar. Os jornais estão lá porque querem que você seja atraído para o jornal. Para que você leia? Não. Para que você compre. Quer dizer, estou surpreso com o quanto do jornal agora é um grande comercial para tudo, desde vendas de imóveis, de lojas, de departamento e aparelhos de som, a todo tipo de outras coisas que têm a ver com a sua beleza e seu exercício e com o corpo bonito e tudo mais que você puder imaginar. Então somos assaltados por isso. Esse é o primeiro século de comerciais na história da humanidade e, portanto, somos literalmente bombardeados por isso. Também falam sobre a imagem. Somos levados a acreditar que há uma certa imagem a ser desenvolvida, baseada em onde você mora, o que dirige, o que veste e tudo mais. E todos nós meio que somos sugados por isso. Quer dizer, você nunca viu um comercial para um carro que dissesse: este é um carro bom, funciona bem, o motor funciona bem, as rodas são muito fortes, os pneus são bons, o assento é muito confortável. Você vai gostar deste carro. Isso o levará aonde você está indo com uma certa quantidade de segurança e conforto. Não é assim que eles fazem. Eles colocam uma garota bonita lá, alguma música selvagem e não dizem nada sobre o carro. Você não sabe o que... nada sobre o carro. De fato, eles geralmente oferecem uma imagem borrada do carro ou uma imagem distorcida. Você não sabe como é. E com toda a sinceridade você diz: bem, que tipo de carro você... Eu dirijo o carro que algum amigo me oferecer por um preço bom. É assim que funciona comigo. Por acaso conheço um revendedor de carros e ele diz: você precisa deste carro. E eu digo: não posso comprar este carro. E ele dirá: bem, faz parte do meu ministério. Ou o que quer que seja. Mas não estou dizendo que você não deveria ter um certo carro. Conversamos sobre o fato de que você pode apreciar as coisas, mas estou dizendo que a maneira como as coisas são vendidas não tem nada a ver com sua confiabilidade, nada tem a ver com sua segurança. Estou feliz por ter um carro bastante pesado, que tem airbags por toda parte, porque eu, você sabe, eu carrego pessoas por aí. Não me importo de ir para o céu, mas gostaria de não ir mais cedo do que preciso. E eu também gostaria de pelo menos ficar aqui e ser tolerável de se olhar e não ficar cheio de cicatrizes por algum acidente de carro, se Deus permitir. Vou tomar precauções, e você também. Faz sentido fazer isso, mas o sistema nos bombardeia. Agora, combine isso com o fato de que podemos comprar quase tudo lá fora, sem dinheiro, sem a capacidade de comprá-lo. Em 1993... as cobranças de cartão de crédito saltaram nos Estados Unidos para 338 bilhões e 600 milhões de dólares em um ano. Em 1994, foram 525 bilhões de dólares em cobranças de cartão de crédito, a uma taxa de juros média de 18%. Para os comerciantes aceitar cartões de crédito, é um negócio inteligente, mesmo que eles precisem pagar uma porcentagem do que recebem para a empresa de cartões. É um negócio inteligente porque você gasta até 80% mais do que gastaria se estivesse operando com base em dinheiro ou cheque. A menos que você acredite, como uma senhora que disse: não consigo entender como estourei minha conta. Tenho tantas folhas no meu talão de cheques... Mas se você está acima dessa compreensão, entende que os cheques, na verdade, são dinheiro que você possui. Você gastará até 80% a mais do que se estivesse pagando em dinheiro. Os cartões são mais rápidos que os cheques. O processo é fácil e rápido, e você se envolve em juros facilmente. Por exemplo, a empresa Sears ganha mais dinheiro com os juros pagos em suas contas rotativas do que com todas as vendas de seus produtos. A AT&T se tornou a primeira operadora de cartões a recomendar os consumidores por saldos rotativos. Se você mantiver seu saldo, eles o recompensarão. Não apenas pela sua compra, eles o recompensam por sua dívida. Você ganha um ponto por cada dólar do seu saldo mensal, incluindo transferências do mês anterior e encargos financeiros. Então você tem a ideia de que realmente vale a pena estar em dívida. Espero que você não acredite nisso. 70% dos portadores de cartão carregam saldos enormes. 200 milhões de cartões de crédito são usados todos os dias na América. 200 milhões. E o setor, eu acho o número mais próximo que pude encontrar, o setor acumula 111 milhões de dólares em receita de juros por dia. Quantidades surpreendentes de dinheiro. Agora, os especialistas em cartões de crédito dizem que quando você assume 800 dólares em dívidas, você está preso a eles o resto da vida, porque a família americana média não pode se livrar de uma dívida de 800 dólares porque vive no nível de sua renda. Incrível! E o americano típico carrega 9 cartões de crédito, conte-os depois da igreja, e deve mais de 2 mil dólares em dívidas com juros de 18%. Essa é uma forma de escravidão, pessoal. É mesmo. É uma forma de escravidão. Provérbios 22:7 diz: "O que toma emprestado é servo do que empresta." Você é escravo do seu credor. Você é escravo da sua empresa de cartão de crédito. É uma situação triste. Deus quer que você planeje bem o suficiente para que isso não aconteça e obtenha um pouco de autocontrole financeiro, gaste menos do que ganha e desfrutará do privilégio de doar. Paulo, em 1 Coríntios 7:23, disse: "Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens." Não se torne escravo de alguém. Não se torne escravo da empresa de cartão de crédito, porque você não pode se controlar. Você deve sempre ser livre o suficiente para responder a qualquer coisa que Deus queira que você faça a qualquer momento, sem ser retido pelas cadeias financeiras. Você precisa ter uma mentalidade de peregrino neste mundo. Deus não quer que você se torne escravo. Outra coisa a ter cuidado é a questão de emprestar dinheiro. Eu penso, claro, que há um momento em que você empresta dinheiro como investimento. Você pode financiar uma propriedade ou algo parecido, mas isso é uma obrigação contratual. E esse é elaborado cuidadosamente, com base no fato de você demonstrar que a pessoa pode pagar e que você tem algum recurso, alguma garantia. Esse pode ser um investimento bom e sólido. Por outro lado, também você pode querer emprestar dinheiro para ajudar seus filhos a começar, você sabe. Quase todos nós que temos filhos descobrimos como é o negócio, você sabe. Você acha que seus filhos custam muito dinheiro quando são pequenos e você precisa comprar bicicletas para todos eles e depois comprar carros para todos eles, depois comprar casas e fica cada vez pior. Ou pelo menos você tem que ajudá-los a comprar uma casa, ou pelo menos emprestar-lhes dinheiro para começar. Isso é bom dentro da estrutura da família e tudo isso. Mas você precisa ter muito cuidado ao emprestar dinheiro e dar a outras pessoas o controle sobre seus recursos. A menos que você o veja como um investimento inteligente. Tenha muito cuidado com isso. Provérbios adverte você em 17:18 de Provérbios. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. Ser fiador significa simplesmente que você está assinando um contrato para alguém emprestar dinheiro e você é responsável. Ou seja, o desempenho deles afeta seus ativos. Você literalmente desistiu do controle de seus recursos dados por Deus. Você não deve fazer isso. As Escrituras dizem para não fazer isso. É um julgamento ruim fazer isso. De novo, diz do seu vizinho. Não estou falando aqui sobre família ou sobre aqueles que estão no círculo íntimo de sua própria casa. Mas quando você pega a dívida de alguém assim, você se coloca em uma situação muito difícil. Não assine a dívida de outra pessoa. Portanto, a Bíblia tem muito a dizer sobre planejamento sábio, planejamento cuidadoso. conheça as condições de seus rebanhos e manadas. Saiba o que você possui, quais são seus bens. Mantenha cuidadosamente o controle de sua vida, financeiramente, para que você seja sábio em seu planejamento e esteja seguro no futuro. Não se torne vítima de dívidas, que é tão fácil hoje. E eles ganham 111 milhões de dólares por dia na América, com dívidas, o que significa que você está pagando muito mais por tudo que está comprando do que vale. Lembre-se, o preço não é o problema, é o que você precisa fazer para conseguir isso. E se você tiver que pagar por um longo período de tempo, é realmente extorsão, especialmente com esse nível de juros. Existem alguns estados que aprovaram leis que não permitem taxas de juros tão altas, porque as veem como extorsão, como o estado do Arkansas. Se você tiver que fazer uma dívida, pode investigar isso. Mas existem, principalmente, três maneiras pelas quais Deus deseja que adquiramos dinheiro: trabalhando, economizando e planejando cuidadosamente. E acho emocionante perceber que Deus realmente deseja que você prospere. Ele quer que você tenha o suficiente e mais e alguns extras para planejar o futuro e outros extras para dar às coisas que são importantes no reino. E alguns de vocês estão dizendo, sabe, fico feliz que Deus queira que eu tenha um pouco mais e suficiente e tudo isso, mas eu não tenho o suficiente, eu nunca tenho o suficiente. Bem, talvez eu possa lhe fazer algumas perguntas. Você realmente precisa de mais ou apenas quer mais? Quer dizer, você realmente precisa de mais ou é apenas algo que deseja? Porque deseja elevar seu estilo de vida? É realmente uma necessidade? Em segundo lugar, o fato de você estar limitado agora é um teste de Deus? Deus está tentando discernir algo em sua vida? Tornar algo manifesto em sua vida? Ele está tentando ajudá-lo a trabalhar em suas prioridades? Ele está tentando manter você focado? Você pode se perguntar, eu abusei do que ele já está me dando? Estou em uma situação agora em que realmente estou vivendo com o fruto da minha falta de sabedoria e falta de disciplina? E você pode se perguntar, eu violei os princípios bíblicos? Se Deus quer que eu tenha o suficiente, quer que eu tenha mais do que suficiente, quer que eu tenha o suficiente para planejar o meu futuro e ser capaz de dar e eu não consigo, então talvez eu precise me perguntar algumas questões muito, muito difíceis. Quando você olha para as Escrituras e faz essas perguntas, obtém algumas respostas. E a Bíblia dá a seguinte razão pela qual as pessoas não têm o suficiente. E eu darei uma lista de meia dúzia ou mais. Número 1. Algumas pessoas não têm o suficiente porque são mesquinhas, mesquinhas. Essa é uma boa e velha palavra, mesquinharia. Uma das razões pelas quais você não tem o suficiente é porque você não deu o suficiente. É isso mesmo, você não deu o suficiente. Você estava fechando a mão com tanta força que acabou perdendo o maior investimento possível, que é doar. Você pergunta por quê? Porque quando você doa, Deus lhe paga de volta. Provérbios 11:24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Esta é uma ilustração agrária. Ele está desenhando um cenário muito interessante. Aqui está um fazendeiro, ele gasta todo o seu dinheiro para comprar sementes e preparar seu campo. Ele investiu todo o seu dinheiro em sua semente. Ele sai e espalha sua semente. Ele simplesmente joga tudo em todo lugar. Quando a colheita chega, sua semente é multiplicada, multiplicada e multiplicada. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Essa é a analogia. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Se você não lançar a semente, ela não lhe trará um retorno. Esse é o princípio. Jesus disse em Lucas 6:38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Essa é uma ilustração vívida com a qual podemos nos identificar. Você dá e Deus devolverá a você em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Você sabe como quando você compra a caixa de bolachas no mercado e a sacode, tudo acaba no fundo e você tem aquele tanto? Não é assim que Deus dá. Quando você sacode tudo, Ele dá, ainda está saindo pressionado, sacudido e transbordante. Deus apenas empacota e empacota e sacode e empacota e empacota e sacode e empacota e sacode e sacode e finalmente está fluindo por cima. É assim que Ele dá quando você dá a Ele. E talvez algumas pessoas não tenham o suficiente porque não dão o suficiente. Você tem sido mesquinho com seu dinheiro e em seu egoísmo. Falhou em confiar em Deus e em permitir que Ele o multiplicasse. Em 2 Coríntios 9, aprenderemos que quando você dá, Deus devolve o pão para a sua comida e mais e mais, não apenas bênçãos espirituais. Eu sei que esse seria seu medo. Você daria dinheiro ao reino e Deus não daria a você nada além de bênçãos espirituais. Não, Ele vai devolver o físico também. No Antigo Testamento, repetidamente, encontramos Deus dizendo: se você me obedecer, aumentarei seus rebanhos, multiplicarei sua riqueza na terra, tornarei você próspero. Talvez você não tenha dado e, portanto, não recebeu. Em segundo lugar, a pressa. A pressa é outra razão pela qual as pessoas não têm o suficiente. Provérbios 21:5 diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. O que isso significa? Eles gastam seu dinheiro impulsivamente. Eles não têm paciência. Eles são impulsivos. Eles veem, querem, compram e é isso. E eu aprendi ao longo dos anos e me esforcei para cultivar ao longo dos anos um princípio simples. Nunca compro nada no momento em que decido que não quero nada, porque não sou imune aos apelos à minha volta. Sou humano e há coisas que parecem boas, convidativas, agradáveis, confortáveis e tudo mais. E tive que estabelecer um tipo de princípio em minha vida de que não compraria nada no dia em que decidisse comprá-lo, ou até a semana em que decido comprá-lo. Em alguns casos, no mês em que decido comprar ou até mais. Hora de conversar com Patrícia. Hora de pensar sobre isso. Hora de procurar o Senhor sobre isso e deixar que Ele conheça meu coração. Hora de procurar outras opções e hora de deixar o impulso ir embora. Cuidado com a pressa. Você sabe, a estratégia de marketing hoje é a de compra por impulso. É o que todas as lojas fazem. É isso que eles tentam fazer. Obviamente escrevo livros em um ambiente cristão e nos reunimos em uma reunião de marketing com editores cristãos. E eles falam sobre como capturar compradores de impulso em uma livraria cristã. Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta disso. Como criar uma isca de impulso para que você reaja. E isso é parte integrante de nossa cultura. Fomos transformados em pessoas com tão pouco tempo de atenção que não conseguimos pensar em nada por muito tempo. Mas até ouvi falar de um novo programa de televisão chamado Short Attention Span Theater, teatro de atenções curtas. Suponho que seja uma comédia de 5 minutos ou algo assim. Não sei, mas somos muito impulsivos e temos nossas emoções agarradas e repuxadas em um rápido momento de impulso. Você tem que superar isso. Você tem que superar ser impaciente, ser apressado. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas são tão endividadas, porque agem impulsivamente. Em terceiro lugar, poderíamos chamar falta de disciplina. Falta de disciplina. Você sabe que uma boa palavra para falta de disciplina é teimosia. É apenas alguém que é teimoso o suficiente para viver a própria vida e não ser realmente responsável. Provérbios 13:18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução. Você tem que controlar sua vida. Você precisa ordenar sua vida. Há pessoas endividadas que continuam se endividando mais profundamente. Existem pessoas que fizeram compras impulsivas, imprudentes e apressadas, que simplesmente saem e fazem mais, que nunca juntam os fins soltos de sua vida, que nunca aproveitam isso, que nunca estabelecem prioridades, que nunca vivem com um orçamento, que nunca confirmam o que vão fazer e o que não vão fazer, que nunca aprendem a dizer não. Elas estão apenas querendo e querendo desamparadas. Com relação às finanças, você precisa desesperadamente de ser disciplinado ou a pobreza e a vergonha chegarão a você. E não será porque você não é uma pessoa legal. E não será porque você não quer dizer bem. E não será porque você não tem um lar feliz. Não será porque você não está envolvido na igreja. Simplesmente será porque você é irresponsável com o dinheiro. Pode destruir tudo, pode destruir seu lar, pode destruir seu casamento e colocar você na garganta um do outro, para não falar do seu ministério. Adquira alguma disciplina. Pobreza e vergonha chegam para aqueles que negligenciam a disciplina. Estabeleça algumas cercas, alguns parâmetros, algumas prioridades, absolutamente crucial. Outra razão pela qual as pessoas não têm o suficiente é preguiça, preguiça. Provérbios 20:13 diz: "Não ames o sono, para que não empobreças." Você quer ser pobre? Vai dormir. Não acorde. Provérbios 20:13 diz: "Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão." A primeira chave para uma vida bem-sucedida: saia da cama. Essa é a primeira. O quanto antes, melhor. Saia da cama, Provérbios 23:21. A sonolência vestirá de trapos o homem. Eu ouço tudo sobre o sem-teto, bem como você também. Sem-teto isso e sem-teto aquilo, esse é um nome impróprio. Para a maioria deles, são os preguiçosos. Eles são os preguiçosos dessa sociedade. São preguiçosos indolentes e preguiçosos que se recusam a trabalhar. E é por isso que eles têm trapos. E é por isso que eles são pobres, porque eles não funcionam, são preguiçosos demais para trabalhar. Sonolência vestirá um homem com trapos. Eu gostaria que os identificássemos como preguiçosos. Eu acho que seria uma maneira muito melhor de descrevê-los e nos permitiria lidar com eles de forma mais razoável. Não quero dizer que não haja pessoas realmente sem posses, por causa de circunstâncias terríveis que surgiram em suas vidas. Elas existem e queremos ajudar essas pessoas, mas a grande maioria daqueles a quem chamamos de sem-teto são os preguiçosos da nossa sociedade. E depois há outro que se encaixa nisso também. A preguiça certamente o deixará pobre, e uma das razões pelas quais você pode não ter nada é que está com preguiça de trabalhar duro. Mas outro é a indulgência, a indulgência. Provérbios diz: porque o beberrão e o comilão caem na pobreza, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Você olha para o sem-teto novamente e tem uma combinação de preguiça e o quê? E embriaguez, alcoolismo e drogas. Não sei qual é o número, mas está nos altos de 90% dessas pessoas que usam álcool e drogas. É uma combinação de preguiça e indulgência, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza. Sabe, você pode comer e esse será seu caminho para a pobreza. Isso mesmo, não é apenas ruim estar acima do peso, é ruim desperdiçar tanto dinheiro. Suponho que da próxima vez que você se sentar em uma salada, você poderia se imaginar colocando notas de dólar na boca e vestindo-as. Quer dizer, porque em certo sentido, e essa pode ser a imagem exagerada, mas isso permanecerá em sua mente, em certo sentido, você está literalmente comendo dinheiro, está comendo dinheiro. Nem todos temos que gastar uma fortuna em comida. Nesta sociedade, nós realmente fazemos isso. Você pode ir... Eu vou a lugares do mundo onde não existe um restaurante público e você precisa comprar e preparar comida. E há uma abordagem mais humilde para comer comida. E eu estou falando de muitos lugares civilizados, como em partes da Europa, onde você nem consegue encontrar fácil acesso à comida, a menos que esteja em algum lugar de uma casa ou a menos que você esteja hospedado em um hotel e eles tenham certas refeições. Mas em nossa sociedade, temos tudo ao nosso redor e é um grande apelo para nós. E isso tira o trabalho da cozinha e tudo mais. E eu sei que existem muitos que raramente fazem refeições em casa. Você gasta todo o seu tempo comendo fora. E o resultado final disso é que você gasta muito dinheiro. Você consome muito dinheiro fazendo isso. Na verdade, eu disse à minha esposa na noite passada para me dar algo simples e leve, porque eu não queria me sentir culpado hoje de manhã, quando chegasse aqui. Portanto, existem razões pelas quais as pessoas não têm o suficiente. Deixe-me dar uma razão final sobre a qual a Bíblia fala. Astúcia. Essa é uma boa palavra. Talvez não seja a melhor. Provérbios 28:19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Esta é a pessoa que tem todos esses esquemas planejando. Essa é a pessoa que sempre ficará rica. Ele sempre tem uma maneira de obter uma quantia enorme de dinheiro com um mínimo de esforço. Este é o vigarista. Li de um homem que disse que vigaristas que haviam sido estudados neste estudo em particular são geralmente muito inteligentes para descobrir seus esquemas e bastante perspicazes em operá-los. E é provável que eles ganhem 10 vezes mais por serem honestos, porque têm as habilidades e a inteligência para fazer isso. Então, se você não tem dinheiro suficiente, talvez seja porque você foi mesquinho, egoísta, avarento e reteve demais para si mesmo e não deu o suficiente. Talvez seja porque você é apressado, impulsivo, imprudente e apenas reage e compra coisas por impulso. Talvez seja porque você é teimoso e indisciplinado e nunca foi capaz de unir os limites da sua vida e aproveitar as coisas, e simplesmente se desvia pelo mundo, fazendo o que quer que seja seu capricho. Talvez seja porque você é preguiçoso e não está disposto a trabalhar, até mesmo ter um segundo emprego, se necessário, trabalhar duro o suficiente para ter o suficiente. Talvez seja porque você é tão indulgente que o que você recebe, basicamente, come, bebe ou consome de alguma forma as coisas que estão aqui de novo e se foram. Algumas pessoas gastam uma fortuna em entretenimento. Talvez seja porque você foi um pouco astuto e trabalhou mais no esquema e no planejamento do esquema que o tornaria rico. Então você tem o trabalho real que pode lucrar para você. Esses são os traços de caráter que você precisa eliminar da sua vida. Deus quer que você tenha dinheiro. Ele quer que você tenha o suficiente para desfrutar e estar disponível para seu uso. Caso contrário, você precisa passar por esse tipo de lista e olhar para a sua própria vida. Agora, isso nos leva a um quarto ponto. Nós conversamos sobre a moralidade do dinheiro, conversamos sobre o amor ao dinheiro, a aquisição de dinheiro, vamos falar sobre o uso do dinheiro. Apenas brevemente, muito, muito brevemente. O uso do dinheiro. O que você deve fazer com o seu dinheiro? Bem, já dissemos isso, mas deixe-me dizer isso diretamente neste contexto. Número 1, atenda às suas próprias necessidades e às necessidades da sua casa. Atenda às suas próprias necessidades e às necessidades da sua casa. Se você não trabalha, não come. Então começa por você mesmo. E se alguém não sustenta o que é seu, e especialmente os de sua casa, ele nega a fé e é pior do que um infiel, ou pior que um incrédulo. Portanto, a primeira coisa que você faz é cuidar de si e de sua família. Atender às suas necessidades e às de sua família. Muito sério com Deus. Em segundo lugar, Deus quer que você use seu dinheiro para pagar suas dívidas. Se você deve alguma coisa, deve pagar. Se é uma coisa de longo prazo, como sua casa ou seu carro, que você precisa comprar a prazo porque precisa ter uma casa, e isso não é algo ruim para comprar a prazo, obviamente porque é uma valorização, ou pelo menos um ativo estável. Talvez você precise comprar um carro porque não tem dinheiro para comprar um. E se esse for o caso, porque você precisa do transporte, ele serve para ajudá-lo no seu trabalho. Isso é compreensível. E você paga essas dívidas como contratado para fazer isso regularmente. Se você deve algo a alguém, você paga. E é o que vem primeiro. É a sua vida e, em segundo lugar, você cuida das suas dívidas. Deus, através de Eliseu, disse a uma mulher em 2 Reis 4:7: "Vai, vende o azeite e paga a tua dívida." Você tem uma dívida. Se for necessário, liquide um ativo para pagar uma dívida. Livre-se das suas dívidas. Não deva nada a ninguém. Romanos 13 diz: "Mas ame um ao outro." E isso não está falando sobre o fato de que você não deve comprar nada pagando em dia ou pedir dinheiro emprestado. Essa não é a questão. Há momentos e lugares para fazer isso. É simplesmente dizer: se você deve, pague o que deve. Como você contratou, pague suas dívidas. Pague suas dívidas. Se você tem uma dívida vencida que não está pagando, liquide algo e pague essa dívida, ou retire de seus recursos e pague essa dívida. É incrível para mim como as pessoas, por exemplo, têm uma dívida em algum lugar. Estão comprometidas com essa dívida, não pagam essa dívida e vão gastar seu dinheiro em outra coisa. Algum luxo, alguns eletrodomésticos, alguma televisão, alguma viagem, alguns quem sabe o quê, guarda-roupa novo, quando tem uma dívida. Se você tem uma dívida, pague a dívida. Isso vem logo após a sua subsistência e o cuidado de si e sua família. Depois disso, você poderá economizar. É isso que você deve fazer com seu dinheiro. Guarde para o futuro. Nós já dissemos isso. Guarde para o futuro. Você pagou suas dívidas, cuidou de sua casa e sua família e das coisas que elas precisam. Guarde algo para o futuro, para que você possa estar pronto caso algo que não possa prever. Use um pouco de seu dinheiro para aproveitar as coisas ricas da vida e para desfrutar. Poderá compartilhá-las com outras pessoas. Você pode agradecer a Deus por eles. E então, é claro, isso nos leva ao ponto que é realmente o ponto de tudo, e é agora que você está pronto para dar. Você cuidou de sua casa e sua família, pagou suas dívidas, atendeu às necessidades de sua casa, desfrutou da bondade de Deus, e agora seu coração está aberto. E você está pronto para dar. Você está pronto para dar. Essa é a posição em que você deseja estar. É aí que queremos levá-lo, para que você esteja livre para doar, quando aparecermos e dissermos: há uma necessidade aqui, há uma necessidade lá. Você pode dar. No último culto da ceia, foi mencionado a você que havia dinheiro necessário para as famílias em nossa igreja, para o fundo de nosso diaconato, que serve diretamente para comida e roupas e abrigo para as pessoas que precisam. E quando você saiu pela porta naquele domingo à noite, sem aviso prévio, vocês deram $5.000 para atender a esse tipo de necessidade, porque alguns de vocês estavam livres para fazer isso. Alguns de vocês conseguiram fazer isso. Alguns de vocês queriam fazer isso, mas não podiam. E talvez você esteja em um nível de escravidão sobre o qual falamos hoje de manhã e precise chegar ao ponto em que esse não seja mais o caso. Então você começa cuidando de suas próprias necessidades, das necessidades de sua casa, você passa de lá para pagar suas dívidas, tudo o que você deve pagar. Se for necessário, você liquida o que possui para poder fazer isso. E então, você pode enriquecer sua vida com as coisas boas com as quais Deus o abençoou nesta ordem criada, agradecendo-lhe por eles o tempo todo, louvando-o por elas, percebendo que elas vêm da sua mão boa e sendo generoso em compartilhar tudo que você tem com os outros. Então você pode economizar também para o futuro, como parte desse processo. E então você está pronto para dar. Você dá fielmente, regularmente à vida da igreja. E veremos como isso funciona. E então você dá ocasionalmente, quando Deus coloca em seu caminho, onde você encontra alguém que precisa. Sua doação é uma parte muito importante da sua vida. Se você vê alguém que precisa, 1 João 3 diz, se você fecha sua compaixão por ele, a questão é se você é realmente um cristão. Como podemos dizer que o amor de Deus habita em você se você não dá a alguém que está em necessidade? Isso vai além disso. Em Atos 2,45 diz que os primeiros cristãos venderam suas posses e seus bens e os separaram para todos os homens, conforme todo homem precisava. Se eles tivessem posses e vissem alguém necessitado, eles venderiam seus bens. Provavelmente essas foram as primeiras vendas de garagem da igreja. Eles não tinham garagens, mas você entendeu. Eles literalmente pegavam sua posse e seus bens e os vendiam para que pudessem pegar o dinheiro e entregá-lo a alguém em necessidade. Mais tarde, em Atos 4,34, diz, pois nenhum necessitado havia entre eles. Por quê? Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles venderam, no capítulo 2, suas posses e bens. No capítulo 4, eles venderam suas terras e suas casas. Foi assim que eles se tornaram generosos. Eles estavam liquidando casas, terras, posses, bens e pegando o dinheiro, colocando-o aos pés dos apóstolos para que pudessem ser usados para atender às necessidades. Rapaz, isso está muito longe da mentalidade de nossa sociedade e até da igreja em nossos dias. Quando uma pessoa tinha uma necessidade na igreja primitiva, as pessoas estavam dispostas a vender seus bens, suas posses, suas casas e suas terras, para que essas necessidades fossem atendidas. Eles estavam tão consumidos com a vida no reino, a vida na igreja. Bem, todos nós que conhecemos Jesus Cristo temos uma mordomia em dinheiro. Dinheiro nos é confiado. É tudo dele, tudo é dele. Não apenas o que damos, tudo isso, 100%, é dele. Ele é dono de tudo e devemos usá-lo para a sua glória. E parte disso, é claro, é cuidar de nossas necessidades e de nossas famílias, garantindo que nos preparemos para o futuro, desfrutando do maravilhoso mundo criado que ele nos deu e estando em posição de dar e dar generosamente. Uma pequena nota de rodapé para tudo isso está em Lucas 16, 10 e 11, onde Jesus diz, se você não sabe lidar com o dinheiro, por que Deus lhe daria as verdadeiras riquezas? Lembram disso? Do que ele está falando? Ele está dizendo, por que Deus lhe daria as verdadeiras riquezas? O que isso quer dizer? Almas, pessoas, são as verdadeiras riquezas. Se você não sabe lidar com o dinheiro, por que Deus daria a você? Em outras palavras, eu realmente acredito que a extensão de sua influência espiritual é controlada por Deus até certo ponto, com base em como você lida com o dinheiro. Obviamente existem pessoas que lidam com o dinheiro escandalosamente e parecem ter uma grande e ampla influência. Não sei como esse versículo se destaca em toda a vida individual, aos propósitos soberanos de Deus. Mas parece-me que Deus está dizendo que ele não está interessado em confiar almas vivas e eternas aos seus cuidados espirituais se você não demonstrou a capacidade de lidar com o dinheiro, porque é um barômetro do caráter espiritual. Alguém pode dizer, não sei porque não tenho um ministério para o Senhor, não consigo entender porque não vejo muito fruto na minha vida. Bem, se você não é fiel com o dinheiro, você acha que Deus o usará com almas? Alguns homens estão fora do pastorado e fora do ministério, tudo junto. Existem muitos falsos profetas que prosperam, mas não representam genuinamente o Senhor. Se você é um verdadeiro servo de Cristo, verdadeiramente frutífero, Deus diz que deseja salvar tais frutos para aqueles que demonstraram que podem lidar com o dinheiro. Portanto, o dinheiro se torna um barômetro da nossa vida espiritual, torna-se um teste para o nosso ministério. Como você lida com isso é crucial, e isso nos leva a essa questão de dar dinheiro, dar. Esse é apenas um exercício que fazemos. Como eu disse, tudo isso é de Deus. Cada pedaço disso, tudo isso, 100% de cada centavo que recebemos e é usado, deve ser usado para glorificar a Deus, para honrá-lo. Mas a doação é muito importante. É sobre isso que falaremos nos capítulos 8 e 9. Agora, aqui está uma pequena base para a próxima semana. Quero que você faça 4 coisas para se preparar para dar. Aqui estão 4 etapas muito importantes. Primeiro, transfira a propriedade do seu dinheiro para Deus. Transfira a propriedade de tudo para Deus. O controle total é dele. É isso que você precisa fazer em seu próprio coração. Senhor, eu te dou tudo isso, tudo isso. Não uma parte, nem só alguma coisa, nem a maior parte. Eu dou a ti tudo e quero que tudo seja usado para a tua glória. Transfira a propriedade do seu dinheiro para Deus. Em segundo lugar, estabeleça a meta e o propósito de sua vida para promover o reino. Estabeleça a meta e o propósito de sua vida para promover o reino. Vivo para isso, não vivo para mais nada. É todo seu e quero que tudo avance no teu reino. Terceiro, viva de maneira que você possa responder à direção do Senhor. Em outras palavras, saia da dívida, não viva ao máximo de sua renda. Faça um inventário de suas despesas em ordem de importância e elimine as não essenciais. Venda alguns itens grandes que possam libertá-lo de dívidas. Comece a comprar apenas em dinheiro. Considere um trabalho adicional. Avalie todos os gastos sobre como isso se relacionaria com o avanço do reino. Dê a Deus a oportunidade de oferecer algo de presente para alguém antes de comprá-lo. Não peça emprestado por itens ou luxos depreciados. Discirna suas necessidades de seus desejos. Desenvolva contentamento e fique fora das lojas e não leia catálogos. Transfira a propriedade do seu dinheiro para Deus. Faça disso o alvo e o objetivo de sua vida, de buscar o reino. Coloque-se em uma posição de poder responder à direção do Senhor. E finalmente perceba que todas as suas doações investirão na eternidade. Todas as suas doações investirão na eternidade. Eles dizem que você não pode levar isso com você. Sim, você pode. Somente quando você o investe no que é eterno e que está na obra do Senhor. Vamos nos curvar em oração. Pai, tem sido tão bom e tão útil e básico nesta manhã falar sobre essas coisas. E é assim que queremos abordar tudo em relação ao dinheiro em nossas vidas para honrá-lo. Oro, Senhor, para que Tu lideres o nosso povo. Conduza-me, conduza todos nós a viver assim, para que na vida possamos ver a Tua grande mão de bênção. Sabemos que não podemos dar a Ti, mas se dermos, Você vai retribuir em boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E sabemos, Senhor, que Tu prometestes honrar quem Te honra. Oramos, Senhor, para que possamos viver e nos comportar com os recursos que Tu nos deste, de tal maneira que possamos conhecer a plenitude da alegria e bênção, e toda a bondade que derramar a quem é fiel para contigo. Abençoe cada indivíduo, Senhor, opera em cada vida. Perdoa-nos pelo nosso desperdício. Perdoa-nos pelos pecados passados nesta área. Ajuda-nos a fazer escolhas sábias agora, se estamos em dívida, para sair da dívida, para começar a tomar as medidas necessárias, para começar a disciplinar nossas vidas, a começar a doar mais generosamente. Seja o que for, Senhor, que precisamos fazer de acordo com esse olhar das Escrituras, oramos para que possamos fazê-lo. Nós entregamos tudo a Ti. vivemos para promover o teu reino. Queremos nos colocar em uma posição em que possamos dar generosamente e conhecer a alegria disso. E queremos acumular tesouros no céu que são eternos. Para esse fim, oramos por tua graça. Opera isso em nossas vidas, em nome de Cristo e para seu louvor. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.